extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Apoio de iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores.
E hoje quero falar-vos do novo podcast do Sporting de Braga, onde os atletas do clube são entrevistados.
Ah, já vi tudo, futebolistas a falar às vezes a dar geneira, não é?
És mesmo preconceituosa, Ana, que vergonha.
Ah, bom, mas não é?
Não, fui eu que escrevi, coitada, não tem culpa. Talvez por isso eles... Talvez por às vezes dar a geneira, eles trataram de arranjar um entrevistador que não os deixa falar. A ideia era ter um humorista, Rui Xará, no caso, a entrevistar atletas, mas a coisa rapidamente se transformou em ter atletas a ouvir um humorista.
Acho que eu tenho uma piada que eu como tu sabes, eu sou comediante. Sim. Há 22 anos e obviamente que nos primórdios, nos primeiros tempos, contava anedotas que não eram da minha autoria, não é? Sim. Portanto, o que vocês chamam de chistes em castelhano.
E o pior é que alguns dos chistes são mesmo parecidos com os da nossa espanhola na Galvão.
Não pode ser.
França, há uma coisa que me faz confusão. Eu estive a ver os nomes dos clubes em que tu jogaste e não os decorei, lamento. Não, podes dizê-los se quiseres para registro, mas eu não decorei os nomes. Mas há uma coisa em França, no futebol francês, que me faz uma certa confusão na perspectiva de falante de língua inglesa, que é haver um clube em França, na primeira divisão, que ganha e que se chama Toulouse.
Podes ter encontrado aqui a tua alma gêmea. Claro, sabia que ias achar.
Tinha pensado nisto.
Cá está, uma gralhada mesmo sincera. Os à partes de Rui Xará começam por parecer normais, por serem sobre o Braga e esse universo, mas depois a coisa descontrola-se e vão por aí fora.
Olha, tu agora falaste, por exemplo, do 1 de Maio, que foi onde eu formatei o meu braguismo. Eu era puto e ia de mão dada com o meu pai, morávamos ali na Rua de Dio, a descer à avenida até ao estádio 1 de Maio.
Certo.
Lembro-me que o meu pai tinha muita piada, porque ia de carro e na altura os carros não podiam ir mesmo para a beira do estádio. O meu pai abria o ouvido e dizia: sou funcionário dos serviços, mas nunca especificava que serviços eram. Não havia necessidade de cartões nem nada, portanto isto era uma coisa gira. Talvez as poucas vezes em que vi o meu pai desenrascar-se.
Começa por ser sobre o estádio e de repente já estamos numa sessão de psicoterapia sobre o pai. O meu pai nunca soube desenrascar-se, sempre me senti abandonado.
Ou seja, eu agora perdi-me, atropelei-me a mim próprio, mas fizeste-me lembrar esses tempos de infância. E o 1 de Maio foi um estádio onde eu cheguei a correr. Eu gosto muito do estádio AXA, onde nós estamos, aliás, acho que é lindíssimo. Trouxe cá já muita gente, e eu agora estou aqui a enganar a ver se me lembro de qual era a coisa que eu ia dizer. Também se tivermos que cortar esta parte, cortamos, não é,
não,
João?
Cortaram. Não.
Ora, relembra-me o que é que tu disseste no fim.
Das sei. Condições de relevado.
Mas isto tinha um objetivo.
Pois. Super atento aos convidados.
Eu gostei do Joana, parecia bem para ti.
Sim, parece que estava a adivinhar, não é? Mas é natural que se tenha perdido. Ele dispersa tanto que fica difícil saber onde é que ele ia. Ele normalmente começa em Braga, ok? Mas depois termina tipo em Marte.
Pronto, não sei. De qualquer das formas, estamos numa fase em que eu mudo um bocado o paradigma daquilo que são as conversas normais que tu vês na SIC e na TVI e nos canais de notícias, e não falo da RTP porque a RTP, na minha opinião, tem sempre um bocadinho mais de cuidado com as coisas, felizmente, mas normalmente essas conversas têm perguntas que eles pretendem que sejam pertinentes, que sejam perguntas que vão buscar algo que ninguém se lembrou, que seja a quintessência do entrevistador, qualquer coisa desse género. Eu prefiro perguntas impertinentes.
Boa. Nós preferimos umas perguntas quaisquer, desde que o atleta possa finalmente responder, não é?
Não sabemos que depois, mas não, calma, ainda não ouvimos.
Mas calma que Rui Xará vai mudar o paradigma e ele muda mesmo, a sério. É que este é um podcast em que se perde mais tempo a fazer considerações sobre o que é o podcast do que efetivamente a falar com os convidados que foram ao podcast. Eu acho isto refrescante. Entrevistas onde a malta vai falar de si, já está muito visto. Entrevistas onde vão para ouvir o entrevistador falar do tipo de entrevistas que faz, é inovador.
É uma coisa que eu gosto de chamar, normalmente neste tipo de conversas, a gente vê por exemplo, o Alta Definição, não é? Com o Daniel Oliveira na SIC, que ele depois faz aquela pergunta do que dizem os teus olhos. Uma coisa muito intensa. E normalmente quem conversa com um convidado gosta das chamadas perguntas pertinentes. Há aquela tendência quase pretenciosa de fazer perguntas muito fora do contexto. Eu gosto mais de perguntas impertinentes.
Já percebemos, é para reforçar. Felizmente, se há coisa que Rui Xará não é, neste podcast, é pretencioso.
O objetivo deste podcast é precisamente não ser sempre igual e as idiosincrasias de cada um estarem aqui patenteadas, percebes?
Eu acho que neste momento só estão patenteadas as idiosincrasias do apresentador, porque ele fala todo o tempo, seja na parte da introdução...
Que é... duplamente interessante termos aqui, não só porque é uma mulher, e nem todos os podcasts têm esse cuidado, conforme eu disse e não me canso de realçar, de trazer a igualdade de género como um facto consumado, não algo que pode vir a ser, mas que já é. Eu pareço um daqueles pastores evangelistas, não é?
Não.
Agora, este momento foi bonito.
Não. Na verdade, pareces mais uma daquelas testemunhas de Jeová que nos batem à porta e depois ficam a falar durante uma hora e meia e não conseguimos fechar. É que isto ainda agora começou e já não posso ouvir a palavra do Senhor.
Eu gosto particularmente desta rúbrica porque é das mais espontâneas, em que eu procuro outro tipo de espontaneidade, que é para terminarmos num tom mais ligeiro e menos corrosivo. Eu gosto do humor corrosivo, as pessoas sabem disso.
Uhum.
Foste uma excelente convidada, muito obrigado por teres aceitado o convite.
Estou sempre a explicar.
E é aceitado e não aceite, é ser aceite, ter aceitado, ok? É o que dá a ser casado com uma professora de português das boas.
Professora de português que tem assegurado um lugar no céu.
Ah, com certeza.
Ser casado com o Rui Xará não deve ser nada fácil. Deve ser daqueles casais que têm problemas de comunicação, no sentido em que o marido fala tanto que a mulher nunca consegue dizer nada. Tanto que ainda nem lhe conseguiu dizer que é rubrica e não rúbrica.
Que é uma rúbrica que eu decidi chamar de quid pro quo. Porque o latim fica sempre bem num clube que vem da cidade que foi em tempos Brácara Augusta, não é? Uma das mais importantes cidades do Império Romano na Península Ibérica.
Eu vi 6 episódios disto,
6?
Com atletas
também
de futebol
medalha,
masculino, feminino, taekwondo, futsal. E o que é que eu fiquei a saber sobre eles? Perguntam vocês.
O que é que ficaste a saber sobre eles?
Obrigada, fiquei a saber uma única coisa. É que são muito pacientes, porque ficaram horas a ouvir o Rui Xará.
Eu nasci em Braga, estudei no Colégio Paulo VI, portanto tenho um trauma.
Também estudei no Paulo VI, mas em Gondomar.
Havia uma rigidez que me desagradava. Eu era inocente, como quando todas as crianças, e uma vez pus uma luva dentro da braguilha com um dos dedos da luva de fora. Pá, mas aquilo era uma coisa inocente. Pá, a diretora pôs-me uma manhã inteira fechado num armazém onde estavam os produtos de limpeza e as esfregonas. Isto é uma coisa traumática. Hoje em dia podia-me ter um processo, como o gajo da fotografia da capa do álbum dos Nirvana.
Digamos que por esta altura já todos compreendemos muito bem essa diretora.
Sim.
Mas eu nasci em Braga, fui para o Porto há 30 anos já e adoro a cidade de Porto. Tenho uma coisa que é, além de ser uma cidade arraigada, como tu sabes, e eu gosto disso, quando eu cresci em Braga, Braga era uma cidade que estava a começar a absorver muita gente da periferia, tinha-se perdido uma certa identidade que agora se recuperou porque a cidade estabilizou. Em termos de cidade, eu sinto-me dividido porque gosto muito da cidade de Braga, mas o Porto é uma cidade, pá, o mar e o rio fazem uma diferença enorme.
Eu recordo que está lá um futebolista a olhar para ele, a ouvir isto, que era suposto ser entrevistado. Nós já sabemos onde viveu o Rui Xará, onde estudou, o que fazia com o pai ao fim de semana. Agora eu sinto falta de...
Eu sinto falta de ouvir os entrevistados, dizer onde é que viveram, onde é que estudaram, o que é que faziam com o seu pai
não,
ao fim de semana.
Não, deixa lá isso, Inês, já está não? muito visto. Agora fiquei curiosa com o Rui Xará. O que será que estudou na faculdade?
Pegando na história da medicina, no facto de seres da medicina, porque é a minha área de formação académica, são as ciências, eu era de química, não tem muito a ver com a medicina, mas está lá.
Sim.
A medicina recorre à química,
claro,
também para solucionar problemas.
E a pessoa por trás,
claro,
pois.
Mas nem só de passado e presente, fala ao anfitrião deste podcast. Deixa já também recados para o futuro.
Ah, sobre a próxima época do Sporting de Braga.
Não, o que é que isso interessa?
Eu, se pudesse, morava no Gerês. O Gerês é o meu sítio de eleição. É um dia que seja, que morra, quero ser cremado e que espalhem as minhas cinzas na barragem do Larinho das Furnas. Quero ser comido pelos peixes. Fica aqui já, lanço o meu repto a qualquer pessoa que tenha. Como é que se chamam os sítios onde se cremam pessoas? Crematório. Se não levam para Sousellas.
É parecido.
Esta parte vai ser cortada, que eu agora perdi-me um bocado, não sei se percebeste.
Sim, sim, mas estás à vontade, siga.
Felizmente
estás
também não
vontade.
Foi cortada.
Coitadinho.
Até porque é das partes mais interessantes da entrevista ao jogador André Castro, saber onde é que o seu entrevistador quer que espalhem as suas cinzas depois de fazer, onde é que se quer espalhar para já. Espalha só comprido aqui.
É um conselho que eu te dou de gajo que, além de ser comediante, teve a formação académica na área da química, nas ciências puras, nem sequer era uma engenharia, senão podia ter terminado o curso num domingo e ter chegado a primeiro-ministro. Piada política. Vocês passou-vos ao lado, não é?
Aquele silêncio, aquele depois, silêncio.
Sim, e a chamada de atenção.
Exatamente.
Depois.
Agora Rui tenta antes uma piada, sei lá, económica.
A partir daí ganhei amor às luvas e
Portugal é uma coisa muito frequente as pessoas ganharem amor às luvas. As luvas têm um significado diferente em economia, é aquele dinheiro que se passa por baixo da mesa. Este era um momento em que, se vocês fossem um público decente, aplaudiam este momento de humor económico, não é?
Estou a destratar as pessoas que têm ao pé.
Como se não bastasse terem que estar ali a ouvi-lo. Eu acredito que para esta guarda-redes a entrevista tenha sido mais traumática do que aqueles segundos que antecedem a marcação de um penalti. Mas este é um podcast com futebolistas em que se fala muito do Redes. Aliás, enganei. Em que se fala muito pouco do Redes, assim é que é, e muito das redes.
Não ligas mesmo às redes sociais?
Se calhar diria até, não é para...
Eu sou um mau exemplo, porque
eu sou pior, se calhar.
Eu, para
é?
Comediante com 22 anos de carreira, giro muito mal as minhas redes sociais. Também nunca estive demasiado preocupado com isso, mas o que é um facto é que aquilo tem retorno.
Eu diria que para comediante com 22 anos de carreira, o maior problema não é a gestão das redes sociais. Mas também não interessa, porque também não estamos aqui para falar da carreira do Rui Xará, mas dos atletas do Braga, embora não pareça nada.
Sabes que eu, desde que comecei a fazer este podcast, que já tenho o número de seguidores a aumentar de uma forma muito consistente. E também reparei que tu tens mais do dobro de seguidores que eu tenho, o que é indecente da tua parte. Mas eu sou um comediante nacional e tu és só uma jogadora local, portanto...
Espera.
É humor.
Sim.
Eu ainda sou do tempo em que as praxes para os novos jogadores das equipas era, sei lá, levarem com um balde de água fria cabeça abaixo. Agora têm de ficar uma hora a tentar quebrar gelo com o Rui Xará. É mais complicado.
Tu conhecias o meu trabalho antes de vir cá hoje?
Não conhecia.
Isso é grave, Castro.
Peço desculpa.
Mais grave do que isso, Castro, é teres ficado agora a conhecer. Eu creio que isto poderá desconcentrar os futebolistas. Veremos nos próximos resultados do Sporting de Braga como é que isto os afetou. Rui Xará falou há pouco do alta definição e também ele tem a sua imagem de marca. Só que em vez de ser o que dizem os teus olhos, é o que é que dizem os teus olhos sobre mim.
Antes do dia de hoje, sabias quem eu era?
Sou-te sincero, não.
Mas eu tenho que tirar o chapéu ao Rui Xará. Atenção, os humoristas costumam ter um ego um bocadinho frágil, mas não é o caso dele. Semana após semana, pergunta se conhecem o seu trabalho e não vai abaixo com a rejeição. Pelo contrário, ele insiste. Digamos que tem ainda mais endurance do que os atletas profissionais que era suposto ter entrevistado.
Então vamos aqui fazer uma coisa que eu já sei qual é a resposta, porque até hoje não houve ninguém que me desse uma resposta diferente e, portanto, no teu caso, também de certeza que vai acontecer isso. Mas eu tenho que te perguntar, antes desta conversa, tu sabias quem eu era?
O quê?
Não.
Nunca tinhas ouvido falar de mim, pois não?
Não.
É recíproco?
Oh. Ah, ele afinal tem sentimentos e é ferido. Fica ligeiramente magoado. É recíproco, toma. Apesar de ter vindo entrevistar, não fazia ideia de quem tu eras, não penses.
Tu já me conhecias antes de virmos para esta conversa?
Não te conhecia.
Tu não me conhecias?
Sim.
Então suponho que não me seguias nas redes sociais.
Tampouco.
Também não.
O desplante.
Desculpa.
Eu tenho uma surpresa para ti. Tampouco te seguia.
Não?
Não.
Estamos igual.
Toma, ó espanholito. Não penses por visto fora. És mais importante que os outros. Ele também não te seguia. Toma.
Sabias quem era o Rui Xará?
Não.
Como comediante?
Não.
Ainda bem, porque eu também confesso que nunca tinha ouvido falar da Joana Cunha. Portanto, assim estamos no mesmo patamar.
Mas que é isso? Não é suposto serem bem tratados e ele ser um anfitrião?
Sim, imagina o presidente do Braga a ver isto. Se calhar, não. Agora, imagina isto noutro podcast qualquer. Tipo, assim, ao calhas, o ADN de Leão, aquele do Sporting. Chega lá o Palhinha e o entrevistador pergunta... Tu já tinhas ouvido falar de mim? Eu até hoje nunca tinha ouvido falar de ti. João Palhota, não é?
Eu tenho que fazer esta pergunta porque eu estou a angariar fãs também e tu estás numa geração, tu és mais nova de idade do que a minha carreira, que tem 22 anos, e eu preciso que vocês cresçam e consumam também a comédia que eu vou fazendo, porque a geração que me consumia está a ficar velha e eu preciso de sangue novo que pague bilhetes.
Claro.
Ele é que me consome.
Ele ainda não tinha mencionado que tem 22 anos de carreira.
Não.
Foi
não,
a primeira
não.
vez.
Okay. Sim, 22, não é?
É 22, Sim. 22. Eu não sei se esta será a melhor forma de angariar fãs, Rui. Talvez fosse melhor aproveitar o tempo de antena, que é muito, para testares algumas piadas. Olha, conta aquela do O tem som de U.
Ok, mas eu tenho uma pergunta para ti, ok?
Diga, em inglês?
What in song do you? What in song do you?
I don't understand.
Não. O O tem som de O. O U é que tem som de U.
Fiquei sem perceber. Era mesmo para perceber, é que eu não
percebi
nada.
É uma partida, porque eu estou a falar em português. O tem som de U.
Esta é rebuscada, de facto é daquelas que não se apanha
sim,
logo à prima.
É verdade.
É boa esta, não é?
É.
Esforcei-me.
Foi bem. Pensou bem.
Aquele silêncio dela diz tudo. Amanhã, lamento dizê-lo, mas há mais.
Não posso.
Temos de ser fortes.
Não.
Há muito mais para saber sobre o Rui Xará.
Extremamente desagradável. Tão desagradável.
iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em iServices.pt.